Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Alguns enredos são típicos da biografia do Brasil. O movimento abolicionista teve que ouvir: quando acabarem com a escravidão, a economia do país será arruinada. O alarde era grande, mas não consta na história que algum barão do café tenha oferecido os braços para plantar e colher. Quando alguém diz: não torture, não mate, os que mandam torturar e matar gritam: indisciplinados. Bradam, quando são a ordem, o braço e a chibata. Será que diriam mesmo se fossem a carne, o sangue e os urros de dor? Diante dos fatos, não deve causar assombro caso alguém descubra que vozes tenham gritado das tribunas: a libertação definitiva dos negros vai desempregar os capitães do mato. Em 1962, o 13º salário também foi combatido. A imprensa chamou a medida de populista e afirmou que o novo direito iria levar as empresas à falência. De quebra, os jornais anunciavam a chegada da inflação, esse monstro que cresce quando o trabalhador passa a comer melhor. Faz sentido um corpo humano receber chibatadas? Em 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes recebeu esse castigo. Perplexos, os companheiros assistiram ao sofrimento do amigo condenado a 250 açoites. Ao som de tambores, a sessão de tortura tinha ares de solenidade. As mãos do carrasco não pararam nem quando o marujo desmaiou. Em cerimônias dessa natureza, oficiais da Marinha costumavam aparecer em trajes de gala. A cena foi o estopim para uma convulsão. No dia 22 de novembro, mais de 2.300 homens tomaram 4 navios de guerra. As embarcações tinham nomes de batismo, a saber, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. Aproximadamente 80 canhões foram apontados para a cidade do Rio de Janeiro. Estava em curso a Revolta da Chibata.
Faz muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão no mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu.
O professor do programa de pós-graduação em História Social da Universidade Estadual do Rio, Pablo de Oliveira de Matos, traz o contexto global desses acontecimentos.
A necessidade de controle desses corpos era muito forte e feita com muita violência. Historicamente, né, e aí falando do ponto de vista até global, né, você tem pesquisas, historiadores que trabalham nessa dimensão, né, tem o historiador Marcus Hediger, Devin Brusman também, outro historiador de Washington que trabalha muito com isso, que é a dimensão dos marinheiros e até do que a gente entende como piratas, enquanto um contingente de trabalhadores, né, eles são vistos enquanto trabalhadores, né, marítimos, que têm uma tradição de insurgência contra o Estado e contra o status quo. Então, piratas, eles são elementos ali que se insurgem contra uma ordem do Estado-nação desde o século XVIII. o auge da pirataria, né, nesse momento ali. Então a pirataria, e a gente vai desdobrando, né, não apenas o que a gente entende como pirata, mas marinheiros, né, homens do mar, homens que trabalham nesses navios, e aí a gente também falando do mundo atlântico, né. O contingente que trabalhava nesses navios eram negros, né, efetivamente.
O levante foi liderado por João Cândido Felisberto, natural do município de Encruzilhado do Sul, em terras gaúchas. O jovem de 30 anos era filho de seres humanos escravizados. O menino nasceu no dia 24 de junho de 1880, 8 anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Os gemidos dos navios lembravam as cenas repetidas por mais de 3 séculos nas senzalas do Brasil. O professor do Departamento de Ciências Humanas da UERJ, Mário Ângelo Brandão, fala sobre a linha histórica dos fatos.
Para a gente entender a revolta da chibata, a gente tem que pensar no contexto do pós-abolição, né, e nos limites dessa república. Quando a gente pensa, né, ou seja, a lei áurea, ou seja, a abolição formal, ela não resolve plenamente a questão da igualdade. Não há reparação, existem limites muito claros, né, a construção dessa igualdade no Brasil. Até porque, né, uma lei não desmonta mentalidades, não desmonta ações de uma sociedade escravista, que se mantém. É interessante entender também a revolta não como uma explosão pontual, né, mas um processo, né, inseri-la num processo de inserção, né, de negros libertos e livres, né, em uma série de espaços de trabalho, em que nesses espaços se expressa, né, o racismo.
Quando menino, João não pôde defender os pais diante dos trabalhos forçados. Mas o homem que navegou nos mares da América, da Europa e da África conseguiu lutar pelos amigos. Agora, as ondas do rádio nos ajudam a reviver a emoção de ouvir a voz daquele que os jornais e o povo chamaram de Almirante Negro.
Para combater os maus tratos e as más alimentações da Marinha, de acabar definitivamente com a chibata na Marinha. O causa era isso. Nós que vimos da Europa em contato com outras marinhas, não podíamos mais admitir que na Marinha do Brasil ainda o homem tirasse a camisa para ser chibateado por outro homem. Nós tínhamos nosso pessoal combatente da própria Revolução, que eram os próprios marinheiros, não era oficial, não. Nós tínhamos nossos próprios marinheiros especialistas que estudaram no inglês, lá na Inglaterra, conheciam o movimento dos novos navios a fundo.
Nos arquivos da Marinha não consta absolutamente o nome de João Cândido, como se ele não tivesse existido?
Foi sonegado. Foi sonegado mesmo.
Mas pelo fato de sua exclusão ou por um outro
fato? Pelo fato de haver tomado a posição em que tomaram na revolta, pelo ódio. Muitos oficiais da Marinha não conseguiram comandar o Minas Gerais e eu tive o subejo poder de dominá-lo, fazer o que ele jamais faria na Bahia do Rio de Janeiro.
Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre sala.
A insurreição terminou no dia 26 de novembro, quando o presidente Hermes da Fonseca assinou a anistia dos tripulantes. A sensação de alívio durou pouco. Após 2 dias, a Marinha expulsou mais de 1.200 marinheiros. João foi preso e exilado na Ilha das Cobras. Na prisão, dividiu espaço com outros 17 companheiros. No local, viu 16 amigos morrerem asfixiados, após uma solução de água e cal ser jogada dentro da cela. Se não bastasse o calor, a fome e a sede, retiraram também o direito à respiração. Em 1911, João foi internado à força no Hospício Nacional dos Alienados. Um laudo médico atestou que o marinheiro tinha domínio das faculdades mentais. Faltava então o julgamento. A justiça precisava dar o parecer sobre a revolta. No tribunal veio a absolvição. Mesmo lúcido e declaradamente livre, o navegante foi expulso da marinha. Mas não conseguiram afastá-lo do mar. Em busca do pão de cada dia, passou a trabalhar como vendedor de peixes.
Cirandeiro, cirandeiro, sua hora é chegada. Vem cantar esta ciranda, pois a roda está formada. Cirandeiro,
cirandeiro.
Objetos marinheiros. Dessa forma, o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen descreveu os participantes da revolta da chibata. A expressão está em uma carta pública endereçada à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. O motivo do documento é o projeto de lei que propõe a presença do nome de João Cândido no livro dos heróis e heroínas da pátria. O historiador Pablo de Oliveira de Matos comenta os motivos envolvidos na redação da carta.
Olha, a Marinha, né, das instituições militares, né, ela é aquela que tem a sua identidade mais próxima e arraigada do que a gente pode chamar de uma branquitude, né? O próprio, digamos assim, alcunha na Marinha, né, o cisne branco. Por um outro lado, né, adicionado a isso, enquanto força de armas, né, enquanto uma das forças armadas, né, o apego à questão da disciplina, ele é muito forte, né? Essa é uma posição histórica das Forças Armadas ao longo do século XX. O que a Marinha alega, né, para não colocar o nome de João Cândido no panteão como herói nacional? Porque o João Cândido é lido pela Marinha como um insurreto, né, aquele que se insurgiu contra a disciplina, a hierarquia, a ordem. Então ele infringiu um princípio básico militar. Mas o que não é observado por esses militares da alta patente, né, da Marinha, é que a Marinha, ela tinha uma prática, que era uma prática racista, né, e herança da escravidão, que era de você dar chicotada, chibatada naqueles que estavam ali para serem punidos, né, de uma condição de trabalho servil, né, escravocrata, numa tradição escravocrata, para pessoas que vão acessar o mercado de trabalho, digamos, entre muitas aspas aqui, formal, né? Então a gente pode colocar o que é chamado de revolta, comandada ali pelo João Cândido, como um movimento de classe. O que é mencionado na carta é que, inclusive, o João Cândido estava reivindicando benefícios de classe individuais, o que era para ele um absurdo, porque ele estava tomando armas, né, as quais ele deveria honrar, né, e fazer bom uso para benefício próprio. Mas, obviamente, ele estava, o João Cândido, né, estava tratando de um dispositivo ali de direitos humanos. Ele estava falando não apenas contra as chibatadas, mas condições melhores de soldo, de alojamento dentro dos navios, né, de escala de trabalho.
Os quadros de exploração e brutalidade não são páginas viradas na história do Brasil. Em 2025, a Polícia Federal identificou 25 garimpeiros em condições análogas à escravidão no Amazonas. A violência social não atinge apenas os adultos. De acordo com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, os casos de agressão no ambiente escolar triplicaram entre 2013 e 2023. Numa tentativa de educar as crianças, o Ministério da Educação divulga o programa Escola que Protege. A coordenadora-geral do projeto, Thaís Luz, explica a iniciativa.
O MEC assumiu o desafio de operacionalizar, na perspectiva da educação, o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, que a gente chama de SNAVE, e o programa Escola que Protege é uma das principais estratégias para implementar esse compromisso, fortalecendo ações preventivas de resposta e de reconstrução das comunidades escolares.
O Brasil Cultural faz uma sugestão às autoridades brasileiras. Proponham à União Astronômica Internacional que alguma estrela do Cruzeiro do Sul, ainda sem nome, seja batizada de Almirante Negro. Pesquisem, destaquem a base cultural e simbólica do gesto. Lembrem que os navegantes são guiados pelos astros luminosos. Ter o heroísmo reconhecido nas páginas de um livro é uma conquista daquelas. Agora, gravar o nome nos céus é um poema de liberdade. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. Trabalhos técnicos, Lúcia Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!